Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Se não me engano, estamos falando sobre anemia falciforme, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar sendo com você, abordando um pouquinho mais sobre as disfunções crônicas dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no nosso Instagram, cheque, porque todo domingo tem que ser por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, anemia falciforme. Estamos falando de uma hemoglobinopatia, um defeito qualitativo da hemácia. A gente sabe que nossa doença é uma doença autossômica recessiva, uma doença de herança autossômica recessiva. O nosso paciente vai poder ter uma clínica que vai ser dividida entre crises vaso-oclusivas, que são mais crises agora, são mais uma clínica aguda, e claro, sobre essas disfunções crônicas levadas pela anemia falciforme, que é a disfunção de órgão em si. Dentro das crises vaso-oclusivas, a gente comentou das mais importantes: síndrome Pompe, sequestro esplênico, crise álgica, síndrome torácica aguda e o acidente vascular encefálico. Está na hora de entender as disfunções crônicas geradas pela anemia falciforme. Em relação às disfunções crônicas geradas pela anemia falciforme, a gente pode dividir em relação a órgãos. Primeiro, o que acontecerá com o baço? Não sei se você se lembra, mas eu te falei que o nosso paciente, até 5 anos, ele vai estar sofrendo autoesplenectomia. Essa autoesplenectomia vai acontecer. Uai, Lucas, mas explica um pouco de novo isso. A gente sabe que o sequestro esplênico da anemia falciforme só acomete pacientes de até 5 anos de vida. Se o paciente passa dessa idade e não tem o sequestro esplênico, ele acaba tendo o que a gente chama de autoesplenectomia. Essa autoesplenectomia, ela é causada por microinfartos que geram fibrose progressiva desse seu baço, ou por conta de um episódio anterior de sequestro esplênico. Então, de forma crônica, o que meu paciente pode apresentar para mim? De forma crônica, em relação ao meu baço, meu paciente pode vir para mim com uma autoesplenectomia. Então, ele vai ter uma autoesplenectomia até 5 anos. Essa autoesplenectomia vai gerar um risco de sepse por germes encapsulados, em especial o pneumococo. Tranquilo? Beleza, né? Mas, Lucas, isso é uma coisa que eu sempre escuto falar. O pessoal fala bastante: ah, se você tirar o baço, o meu paciente vai ficar com risco de sepse por germes encapsulados. Mas eu não entendo isso. Vamos pensar, então, a tentar entender isso. Foge um pouco de anemia falciforme e vem entender esse assunto. Como o baço é um órgão muito importante para a imunidade humoral, o combate a bactérias encapsuladas fica comprometido quando ocorre a remoção deste órgão ou quando ocorre uma autoesplenectomia, o que vai aumentar significativamente esse risco de infecção pós-esplenectomia. De 50% a 70% dos casos resultam em morte e 30% a 50% dos casos ocorrem perigosas complicações. Esses pacientes são muito suscetíveis à sepse por germes encapsulados, principalmente estreptococo pneumoniais, o pneumococo, mas também pode ocorrer por hemófilos influenza do tipo B, pela Neisseria meningitis, que é o meningococo, pode ocorrer por conta da Escherichia coli, o estreptococo beta hemolítico, o Staphylococcus aureus, pseudomonas, e igualmente representam riscos esses todos os patógenos. Mas esse paciente também pode ocorrer por conta de outros patógenos. Existem outras doenças que esses pacientes podem contrair por patógenos não bacterianos, como, por exemplo, vírus. O paciente pode também ter esse acometimento por vírus e protozoários. Mas, Lucas, tá, eu entendi. Perder o baço, ter uma esplenectomia, uma autoesplenectomia, gera um risco, um aumento de chance de ter uma sepse por germes encapsulados. Mas me explica um pouco mais a fundo, microscopicamente. Essa vulnerabilidade, ela ocorre porque o baço, associado ao fígado, então o baço e o fígado, eles representam um importante sítio de fagocitose de micro-organismos. E com a ausência desse órgão do nosso baço, a produção de IgG e a quantidade de IgM são reduzidas. Há delonga permanência de linfócitos no sangue e menor atividade da via alternativa do complemento. Sistema esse que é capaz de defender o organismo com opsonização através de células polimorfonucleares e macrófagos por meio de mais de 20 proteínas. Ou seja, tirar o baço é pensar imediatamente em perder imunidade. Eu gosto de pensar assim, o baço, ele é muito importante porque ele é um sítio de fagocitose de micro-organismos. E se a gente não tem esse sítio de fagocitose de micro-organismos, vai acontecer o quê? A produção de IgG e a quantidade de IgM vão estar reduzidos. A gente sabe que essa quantidade de IgG e IgM reduzidos leva a uma diminuição da imunidade. Além disso, existe uma delonga de permanência de linfócitos no sangue e uma menor atividade da via alternativa do complemento. Esse sistema, ele é capaz de defender o organismo com opsonização, ativação de células polimorfas nucleares e macrófagos por meio de mais de 20 proteínas. Ou seja, tirar o baço é deixar o indivíduo fraca. Deixar a pessoa imunodeprimida, por assim dizer, já que o baço tem uma função muito grande por representar esse sítio de fagocitose de micro-organismos. Então, essa autosplenectomia vai acarretar em um risco maior de sepse por germes encapsulados. Mas quando a gente pensar na anemia falciforme, o germe que tem que vir logo na nossa mente é quem? O pneumococo. Então a gente tem que se lembrar que o paciente que tem anemia falciforme, ele pode ter um risco de sepse por germe encapsulado, em especial o pneumococo. Mas tem outros germes que podem levar à sepse, como você bem escutou de mim, te contando. Se a gente pode pensar no Neisseria meningitis, no Haemophilus influenza, em casos mais raros, até no Escherichia coli, no Streptobeta hemolítico, no Staphylococcus, Pseudomonas. Mas pensou em anemia falciforme, lembra sempre de um pneumococo. E se você quiser lembrar de mais um, eu recomendo você lembrar do meningococo e do Haemophilus. Beleza? Tranquilo. Então, em relação a essa perca do seu baço, você vai encontrar isso. Risco de sepse por germes encapsulado por conta dessa autosplenectomia que ocorre até os 5 anos nesse meu paciente. Além disso, quando a gente tem o paciente perde o baço, ele acaba acontecendo uma alteração quando você faz uma avaliação no esfregaço do sangue periférico. Quando você faz uma avaliação de um paciente que tem uma esplenectomia ou ele teve uma autosplenectomia, você vai encontrar nesse esfregaço periférico de sangue uma presença de corpúsculos de Hawley-Jolie. Hawley-Jolie é esses corpúsculos que a gente vai encontrar nos pacientes que sofreram esplenectomia ou asplenectomia. Então, quando você fizer uma análise do esfregaço periférico de sangue, você vai encontrar os corpúsculos de Hawley-Jolie. Hawley-Jolie vai ser encontrado nesses pacientes que têm autosplenectomia. Beleza? Tranquilo. Qualquer pessoa que não tem baço tem esses corpúsculos de Hawley-Jolie. Beleza? Lucas, soleta pra mim, porque eu não entendi o que você falou. Hawley-Jolie. Hawley-Jolie. Tracinho, né? Jolly. Corpúsculos de Hawley-Jolie. Vai estar presente em casos de autosplenectomia ou esplenectomia, por assim dizer também. Beleza? Tranquilo. Lucas, em relação às alterações renais, o que meu paciente com anemia falciforme pode apresentar? Ele pode apresentar, por exemplo, proteinúria. Essa proteinúria poderia corroborar com o diagnóstico de uma GESP, por exemplo. Além disso, o paciente pode apresentar uma hematúria. Ele pode vir a ter necrose de papila. Esse pode ser, inclusive, a necrose de papila pode ser o único achado no paciente que tem traço falciforme. Esse pode ser o único achado no paciente que tem traço falciforme. Então, se a gente pensar assim no paciente, não só o nosso paciente de anemia falciforme, mas o que tiver traço falciforme, um dos achados pode ser essa necrose de papila. Beleza? Então, em relação a rim, temos que pensar em quê? Proteinúria e hematúria. Lucas, quais são as principais complicações renais da anemia falciforme? Necrose de papila, que eu acabei de falar, essa GESF e, claro, o paciente também pode ter câncer de medula renal. Não podemos esquecer essa. Então, necrose de papila, câncer de medula renal e GESF. Mas, em especial, sempre lembra, quando alguém te fala de uma causa, assim, querendo saber da anemia falciforme relacionado a essas questões renais, lembra sempre da GESF. Deixa que a GESF fica atenta e brilhe na sua cabecinha. Beleza? Tranquilo. Lucas, e outras alterações vai ter? O paciente pode ter hipertensão pulmonar, ele pode ter retinopatia, ele pode ter úlceras cutâneas. Em relação às úlceras cutâneas, a gente tem que lembrar de uma coisinha, que é de uma úlcera específica. Lucas, como assim uma úlcera específica? A úlcera maleolar é a principal complicação cutânea da anemia falciforme. Não se esqueça disso. A úlcera maleolar é a principal complicação da anemia falciforme. Em relação a alterações ósseas, vai ter? Pode ter osteonecrose e pode ter outras alterações. Quais outras alterações crônicas que você pode me contar, Lucas? A gente pode encontrar necrose da cabeça de fêmur e pode encontrar também vértebras em boca de peixe ou em H quando você bater uma radiografia no paciente. Então, quando você bate uma radiografia, você vai estar encontrando nas vértebras do paciente o que a gente chama de vértebras em boca de peixe ou em H, porque realmente parece uma boquinha de peixe ou em H. Então, as alterações ósseas crônicas da anemia falciforme a gente vai ter necrose de cabeça de fêmur e vértebras em boca de peixe ou em formato da letra H. Beleza, tranquilo. Então, em relação a essas manifestações crônicas que a anemia falciforme vai levar, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Não se esqueça, pensou em baço? é pensar em autosplenectomia até 5 anos, o paciente fica mais suscetível a risco de sepsis por germes encapsulados. Afinal, o baço é um sítio muito grande de fagocitose, então a gente perde nesse sítio, a gente fica imunodeprimido em consequência disso. Além disso, quando a gente pega um paciente que sofre uma autosplenectomia ou é um paciente que tem esplenectomia, no esfregaço periférico de sangue, a gente encontra os corpúsculos de Hawley e Jolie. Não esqueça disso. No rim, lembrar sempre da proteinúria e da hematúria. Essa proteinúria pode falar bastante a favor de GESF. E lembrar sempre nas outras alterações. Hipertensão pulmonar, retinopatia, osteonecrose, lembrar daquela vértebras em boca de peixe ou em H, e lembrar sempre das úlceras cutâneas. Lembrar, em especial, da úlcera maleolar. Lucas, por que da úlcera maleolar ser importante? É porque a úlcera maleolar é a complicação cutânea, é a principal complicação cutânea da anemia falciforme. Beleza, tranquilo. Em relação a essas manifestações crônicas da anemia falciforme, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir no Instagram, seguir no nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Muito obrigado pra você. Cheque o nosso Instagram, que vai estar saindo lá hoje ainda, eu acho que um flashcard relacionado a esse assunto. Um grande beijo no seu coração. Fique bem. Valeu. Falou. E fui.